Rádio Paulistano apresenta Cap Musical, com Márcia Casanova.
Olá pessoal, aqui é Márcia Casanova do programa Cap Musical. Hoje eu estou recebendo aqui uma presença muito ilustre. Ninguém mais, ninguém menos do que o Juba, baterista da banda Blitz.
Aê,
que alegria, Juba,
prazer,
ter você aqui hoje.
Prazer enorme estar aqui com você. Vou contar muitas histórias interessantes aí para todos os ouvintes.
Maravilha, a alegria é nossa, um prazer, uma honra. E quem trouxe o Juba aqui foi o Sérgio Heinz, fundador da banda O Terço, que já esteve aqui com a gente.
Legal, Marcinha, é sempre um prazer estar aqui com você, com certeza.
Então hoje a gente vai fazer uma mesa redonda, assim, triangular. Mas assim, principalmente vamos falar muito do Juba, porque todo mundo conhece o Juba como baterista da banda Blitz. A banda Blitz todo mundo conhece, nacionalmente e internacionalmente.
Também.
E é muito querida, né? E aplaudida. Agora, o Juba, a gente não sabe tanta coisa dele. E hoje eu vou cavocar aqui para descobrir um monte de coisas super interessantes desse cara que é super articulado no meio musical, na indústria fonográfica. Sabe tudo. Então, prepare-se, Juba, é
Opa,
agora.
É comigo mesmo.
Conta pra gente o que, que você anda fazendo com a banda Blitz, tem novidades, o que, que você acabou de fazer, eu soube que teve um monte de babado acontecendo aí.
Prazer estar aqui com você, em primeiro lugar. Realmente a Blitz, estou lá há 43 anos, estava até contando que entrei em fevereiro de 82 no lugar do nosso querido Lobão, né? E a partir desse momento a gente já rodou esse país dezenas de vezes, já fizemos 6 países diferentes, fomos para a Rússia, fomos para o Japão, fomos para a Argentina.
Olha
fomos,
só, Rússia!
Fomos para Estados Unidos.
E, mas espera aí, interrompendo você um minuto, então você não foi o fundador?
Não, Lobão foi que fundou a banda, inclusive deu o nome à banda, foi o Lobão, esse nome Blitz.
Bacana!
Porque eles começaram a falar que a polícia cercava na época e tal, dava muito em cima, e aí eles iam fazer um show num bar chamado Caribe, né? E não existia o nome Blitz ainda, então todo mundo falou assim, ó, precisa botar um nome no cartaz, aí a gente coloca o quê? Vamos colocar o quê? Aí o Lobão falou assim, ah, bota Blitz!
Que legal! E que ano mais ou menos foi?
82.
Ah, sim.
82.
Bacana.
E aí a Blitz grava o Você Não Soube Me Amar, que foi assim um ponto de explosão.
Foi mesmo.
Dos anos 80, a música assim, entrou assim no gosto de norte a sul do país, de um jeito que a partir desse momento, todas as gravadoras que até então não acreditavam em bandas. Você tinha 14 Bis, você tinha algumas bandas legais. Inclusive, o Magrão do 14 Bis foi o cara que levou o cassete para o diretor artístico da EMI Odeon, para Magrão chamar a atenção. Falou assim, olha esses caras aqui, o Marizinho Rocha, que era o todo poderoso da EMI Odeon.
Ah, sim.
Ele que mandava lá. E o Magrão levou a fitinha lá, o Marizinho gostou muito. E aí, a partir desse momento, a Blitz foi lá e falou assim, vamos gravar uma música para ver o que vai rolar. Aí apareceu uma pessoa da Rádio Cidade que se animou a, vamos colocar aí um dia para tocar, vamos ver o que bicho vai dar, né? E aí aconteceu aquela coisa inacreditável.
Explodiu, né?
Explodiu, tanto que você, olha, na época que eu fui lá fazer meu teste com a Blitz, na mesma época tava Paralamas fazendo teste, Legião Urbana fazendo teste, porque as gravadoras, como as gravadoras, quando elas recebiam fitinhas de banda e elas não acreditavam que aquilo desse grana, elas deixavam aquilo na gaveta sem mexer.
Fita cassete.
A partir do momento.
Saudades da fita cassete.
Com o estouro da Blitz, aí eles começaram a ouvir tudo. Não, temos que agora, essa banda aqui, e essa banda, e essa banda. E aí tudo ao mesmo tempo agora.
Nossa. Entende?
Titãs e tal, começou tudo a surgir. Eu me lembro quando eu fui fazer um show com a Blitz, que o ginásio Kennedy em Brasília estava entupido. Eu estava no camarim, daqui a pouco eu vi o público cantando antes da gente entrar. Eu falei, perguntei para a Fernanda assim, nossa, que música é essa? E aí ela falou assim, ah, é daquela banda nova que tá lá na EMI Odeon gravando. era Será do Legião Urbana. Eu vi o público cantando.
Nossa!
Que eu também não conhecia o Legião, tava gravando já na época lá. Então, para você ver como a Blitz foi o ponto de partida para a explosão do rock dos anos 80, a Blitz que foi que botou o ovo em pé, né?
Olha que coisa bacana. Então, os diretores das gravadoras começaram a abrir apostar. As gavetas.
Sim.
E achar os cassetes.
E aí,
dali saiu muito sucesso.
Muito, o Traje, Titãs, todo mundo aqui de Abelha e por aí vai.
Então, gente, pessoal, ouvintes da Rádio Paulistano, do CAP Musical, a gente está aqui com o Juba. O Juba é muito articulado, ele é muito querido no meio musical. Eu posso dizer que ele é um coringa, né? Que tem contato com todos. Acho que não tem nenhuma pessoa que você não tenha contato, assim, do mercado musical. Juba?
Eu tenho amizade realmente com muita gente.
Muita gente. Fora os aniversários que ele dá, né? Que chama todos os músicos. Pizza que a gente come aqui em São Paulo, reúne a galera da Pompeia.
E ninguém sabe que tá rolando isso, né? Que o Juba, ele movimenta,
conhece todo mundo de gravadora.
Nesses jantares vão o quê? Kiko Zambianchi, Paulo Ricardo, Sérgio Carlini,
os bateristas todos, né?
É que na verdade...
Aí não falta baterista.
Mas precisa ter uma pessoa assim, agregadora, né?
Eu notei, né? Uma vez conversando com o Vander Taff, quando eu comecei a fazer esses encontros e as festas do meu aniversário que ficaram conhecidas, né? O Vander Taff chegou para mim e falou assim: Juba, você é o cara ideal. Você já reparou que a gente só encontra as pessoas no aeroporto, só encontra 5 minutos num bar, despede rápido, não sei o quê. A gente precisa ter alguém para fazer uma festa, para todo mundo se encontrar, botar o papo em dia e fazer essa reunião das pessoas. Eu falei: Vander, vou começar a fazer esse ano. Falei para ele. E aí a gente fez no primeiro dia, primeira vez que eu convidei, tem uma coisa engraçada, porque às vezes você convida pessoas para falar, vai ter uma festa, né? Aí você convida 20, vão 5.
Pois é.
E depois cada um dá uma desculpa, não deu para ir, não sei o quê. Eu convidei, na primeira festa que eu fiz, mais ou menos umas 40 pessoas, apareceram 90 pessoas.
Nossa, pois é.
E a minha casa ficou o dia inteiro indo gente, chegando. As pessoas que já estavam indo embora, quando via, por exemplo, um cara que ela gosta muito chegando, vou ficar mais um pouco. É porque tava todo mundo sentindo falta dessa coisa.
É. Tinha que separar o dia, né, pra ir pra festa dele, tinha que separar o dia.
Era o dia inteiro, né? Então, que ano foi, mais ou menos, que começou isso daí?
Olha, isso começou exatamente em 86. Eu comecei a reunir as pessoas. Eu só parei na época da pandemia, né?
Nossa.
E depois eu comecei a fazer os encontros mais diversificados aqui em São Paulo e também fazia encontro no Rio. Porque aí eu pegava a turma toda, porque no começo também eu estava fazendo o seguinte, eu fazia uns acordos com as companhias aéreas, eu comprava 30, 40 bilhetes antecipado e trazia a turma que eu amava aqui de São Paulo. Para ir em casa.
Legal.
Então
legal.
Eu não deixava de levar as pessoas só porque, vai ficar cara a ponte aérea. Eu não queria saber. Eu queria saber de estar já lá comigo, as pessoas que eu amo.
Viabilizava
tudo. Chegava, convocava minhas vans para lá pegar o pessoal no aeroporto, para depois levar de volta. Quer dizer, uma coisa muito legal.
Eu já ouvi falar muito, né, nessas tuas reuniões. Assim, eu tenho amigos em comum com você, muitos, né? O Maluli e o Tadeu, eles iam pro Rio. Acho que você pagava a passagem.
Sim,
fazia,
mandava
esse acordo aí.
Mandava projeto pra todo mundo.
E esse ano eu fui com o Sérgio, né, Sérgio? Fui lá no Marguerita, não
sim,
foi?
Sim.
Ai, foi uma delícia. Eu cheguei no fim, porque tava com umas atividades, mas já deu pra sentir. Tava o Guilherme Snard,
Netinho,
o Dudu França.
Dudu França, Eduardo Araújo, tá, Reginaldo Leme, da Globo, que também tá sempre. É uma turma maravilhosa.
Muito bacana. E dentro, vocês ficam quantas horas? Horas lá nessa reunião, umas 5 horas,
Olha, geralmente os garçons do Marguerita aparecem de pantufa e pijama falando, pessoal, e aí?
Começa a botar as cadeiras em cima da mesa, né?
Vamos contar uma história interessante que aconteceu recentemente com você e seu amigo Guilherme Arantes.
Eu estava em Buenos Aires assistindo uma banda chamada Genetics, que é uma banda espetacular, que inclusive vai vir em março aqui com Steve Hackett, fazer um show no Espaço Unimed. E aí eu fui até Buenos Aires a convite da rapaziada da banda, que eles realmente são maravilhosos, eu sou Gênesis maníaco. E fui assistir, de repente eu recebo um telefonema: Juba, aqui é o Guilherme. Eu falei: Guilherme, que Guilherme? Ele falou: o Arantes. Falei: pô, fala, Guilherme. E ele: Juba, tava pensando aqui, cara, você que levou a minha fita cassete do Meu Mundo e Nada Mais pra Som Livre.
Nossa.
Porque eu tinha um amigo lá, o Tavinho, né, que era, mandava muito lá, e eu ouvi essa primeira música do Guilherme, eu fiquei encantado com a canção, com a linha melódica. Falei: Guilherme, eu vou levar pro cara. E a partir desse momento o Guilherme falou: cara, eu lembrei que você fez isso por mim lá, e você fez essa conexão, então eu acho que você libera pra eu gravar na sua casa, no seu piano em Yamaha lá, Meu Mundo e Nada Mais, porque eu tô gravando um disco novo. Eu falei: cara, vai ser um prazerzaço. E o fato interessante disso é que, além dele ter ido lá, tocado, com aquela vibe dele, com aquele conhecimento enorme que ele tem da música popular brasileira dos últimos 50 anos, né? Ele é da minha geração, né? A gente colocou o papo em dia, a conversa não acabava, porque o Guilherme, ele fez coisas importantes para 99% das pessoas aqui nesse país, né?
Com certeza.
Ele fez hit para Bethânia, fez hit para Elis Regina, tem canções assim do nível internacional que não perde nada para as lindas canções do Elton John. Ele é um cara especialíssimo. Então a gente começou a botar o papo em dias de 50 anos que a gente estava esperando para estar junto, para bater esse papo dentro da minha casa.
Sim.
No meu piano ali, Yamaha. Então foi uma delícia, parecia que eu tava sonhando acordado, né?
Sim, mas para ele também foi, né?
É.
Porque você é uma enciclopédia da música, né? Tem convivência com todos e foi uma troca linda, com certeza. Mas
essa coisa de você ter um amigo ídolo e esse amigo te liga para ir na tua casa é uma delícia, né? Porque ele sabe que ele vai lá fazer aquilo que você já tava esperando há muitos anos, que é botar o papo em dia, né? A vida são feitas desses momentos únicos, né?
Sim, com certeza.
Inesquecíveis.
E isso tudo começou lá na Pompeia, né? Conta um pouco desse movimento. Você era adolescente ainda? Você já tocava bateria? Tua mãe fez o estúdio? Como que foi?
A turma da Pompeia lá em casa, né? A molecada lá era assim: Faísca, Luiz Carlini, Vandertal,
os maiores,
Mozarmelo, Álvaro Gonçalves, Rubim Ribeiro, a molecada ouvindo aquela sonoridade do Cream, do Experience, do Hendrix, do Mamas and the Papas, do Herman's Hermits. A gente ficou doido ouvindo aquele Goodbye Cream, os caras quebrando tudo lá no Royal Albert Hall, e não tinham nem ensaiar. Aí Dona Ercília, minha mãe, ela falou: olha, eu tô vendo a aflição de vocês aí, nossa casa, ela é comprida e tem um porão. Que tal a gente cavar esse porão mais um metro e fazer uma sala de ensaio para você? Ela deu uma ideia que, na época, nenhuma mãe, nenhum pai não gostava dessa ideia do cara ser músico. Era uma coisa muito assim, que ele: ó, esquece isso aí, vai estudar. Mas a minha mãe, a Dona Ercília, teve essa ideia e ela realizou isso, né, escondido do meu pai. E nós tivemos, a partir do momento que nós tivemos um lugar para ensaiar, você viu o resultado que deu isso, né?
Nossa,
o resultado foi inacreditável, né? E junto com isso, começou um movimento muito grande a partir de 63, com o surgimento dos Beatles. Foi uma coisa muito forte.
É, e você é um bitomaníaco, né?
Sou. E na época, a nossa vida era uma vida muito pacata, de ficar só conversando na porta de casa. A partir do surgimento dos Beatles, a gente enlouqueceu com isso.
Uhum.
Porque a gente tocava os Beatles o dia inteiro. Eu me lembro que eu subia a Barão do Bananal, as janelas abertas, que as pessoas tinham o costume de bater o tapete, né, na janela.
Uhum.
Em cada rádio estava tocando uma música diferente dos Beatles.
Nossa.
A gente estava abraçado pela música dos caras de uma maneira avassaladora. Eu me lembro da gente se encontrar, por exemplo: pessoal, vamos fazer o paletó igual dos Beatles. Tinha um alfaiate lá, o Pandolfi, que ficava ali na Afonso Bovero.
Nossa.
toda a garotada indo lá fazer palitozinho sem gola, as vestimentas dos Beatles, deixar o cabelo ficar em cima da orelha, porque até então a gente cortava meio que como se fosse um soldado, né?
Uhum.
E o cabelo, tanto que eles eram os cabeludos de Liverpool, e só tinha o cabelo em cima da orelha, né?
Era o cabelinho só um pouquinho comprido, já era cabeludo.
Os cabeludos de Liverpool. E a gente só tinha informação que chegava muito atrasada, porque a gente não tinha um programa, alguém que trouxesse notícias dos Beatles. Uhum. A gente ouviu falar que os Beatles iam parar de viajar. E que eles iam fazer uma transmissão via satélite, a gente não sabia nem o que era isso, e que eles iam tocar uma música nova para 117 países. A gente ficou doido, mas quando é isso? Que dia? Que horas? Quando eles marcaram a hora, a gente viu que a transmissão via satélite ia cair exatamente no Colégio Candinho, onde todos nós estudávamos, ia cair no meio da nossa aula. Aí nós todos nos reunimos, fomos na sala da Dona Lúcia, a diretora, falando: Dona Lúcia, vai acontecer um negócio hoje muito importante. Vai ter a primeira transmissão mundial via satélite dos Beatles. Aí ela falou assim: pô, mas isso é muito importante? Eu falei: isso é a nossa vida. A gente sai do colégio, a gente fica ouvindo os Beatles o dia inteiro. Aí ela falou assim: quer dizer então que em vez de você chegar em casa e estudar o que os professores deram, vocês ficam ouvindo os Beatles? Falou: exatamente. A gente veio pedir para a senhora para sair 2 horas mais cedo, que vai ter essa transmissão. Ela ficou pensando assim e falou: tá bom, dessa vez eu vou deixar. Pensa numa pessoa soterrada de amor e carinho e beijo.
Nossa!
Toda garotada em cima dela: obrigado, Dona Lúcia, eu te amo. A mulher nunca foi tão amada na vida. Quando a gente sai do colégio, né, pra assistir a transmissão, eu chego pro Moza, falei: Moza, a gente tem que passar na papelaria, porque a transmissão vai ser colorida. E eu ouvi falar que na papelaria eles estão vendendo um plástico que você bota na frente da televisão e parece que fica colorido. A gente comprou um tamanho de um plástico grande.
Gente, não tinha telefone, mal tinha televisão, era preto e branco.
Preto e branco, exatamente.
Como vocês se comunicavam? Tinha que marcar, um manda recado pro outro. Porque não tinha telefone também. Ou nem tinha telefone. Não,
você tem uma ideia. A gente foi lá, comprou esse plástico grande, pegamos, né, esparadrapo em torno da tela, para parecer que era colorida, apareceu tudo manchado, evidentemente, né? Agora...
Era o plástico, era um degradê, né? Várias cores.
Isso, exatamente. E engraçado que a gente indo para casa, o cara da papelaria falou: gente, o que está acontecendo? Não tem ninguém na rua. Hoje, nesse horário, não estou vendo movimento nenhum. Parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo em casa para assistir a primeira transmissão via satélite dos Beatles. Você já pensou um negócio desse?
Nossa, e tudo na sua casa, você reunindo, né?
Ah, sempre.
Então isso já é um hábito, assim, na sua vida inteira, ao longo da sua vida.
É,
né?
Olha, a gente, para você ter informação, ter alguma coisa, a gente se correspondia por carta, né? Um dia eu recebo uma carta do Nando, que morava na Califórnia, né?
Uhum.
E falou: Juba, você não sabe o que vai ter aqui na Califórnia. Isso em 1967.
Mas Nando, qual Nando?
O Nando era um amigo, um amigo.
Certo.
Você não sabe o que vai ter aqui na Califórnia. Eles vão fazer um festival que vai se chamar Monterrey Pop.
Uhum.
Eles vão botar, pela primeira vez, vários artistas no mesmo palco. E falou: quem? Ele falou: você conhece o The Who? Eu falei:
nossa.
Claro. Falei: você conhece o Jimi Hendrix? Falei: claro. Que acabou de estourar com o Hey Joe, né? Eu falei: é, exatamente. Pois é, eles estão vindo pra cá, nesse festival. Eu falei: cara, então faz um favor pra mim. Naquela época você usava uma câmera chamada Super 8, que não tinha som, só tinha imagem.
Ah, tá.
Então você tinha que projetar na parede. Falou: quando aparecer a propaganda na televisão, você filma de Super 8. Passou assim uns 15 dias, chega um envelope em casa, porque é tudo correspondência mesmo de correio e tal, com um rolinho desse tamanho assim, que eu projetei na parede. Foi aí que eu conheci pela primeira vez a imagem do The Who e do Hendrix.
Nossa.
Do festival que acontecer.
Monterrey.
Porque no Monterrey Pop. É, tanto que a partir do Monterrey Pop, quando apareceram esses artistas, Janis Joplin, o Red, a partir desse momento.
Woodstock.
Não, o Woodstock foi depois.
Depois.
O fundador de Woodstock estava em Monterrey.
Uhum.
Como o festival foi um sucesso, porque o festival Monterrey Pop foi organizado por quem? Pelo John Phillips, que era o líder do Mamas and the Papas.
Uhum.
Junto com Lou Adler, que tinha uma gravadora, e faltava um terço da grana. Quem entrou com o restante do dinheiro, pasme você pelo sucesso que ele fazia, foi o Johnny Rivers.
Olha só, ninguém imaginaria isso.
Muito legal.
Nunca imaginei,
essa história,
né, Sérgio?
Eu desconhecia.
É bom saber.
Aí ele entra com dinheiro e tem uma confidência aí também muito interessante. A Michelle Phillips, que era do Mamas and the Papas, casada com o John, ela era a gata mais linda dos anos 60. E ela não tinha sossego. Ela via que todo mundo era afim dela.
Nossa.
E ela usava toda essa beleza dela para fazer as coisas. Então ela ficou amiga do Paul McCartney. E a Michelle Phillips conseguiu gratuitamente o Hendrix e o The Who via Paul McCartney.
Olha só.
Olha que maravilha. E
usou
aí,
bem a beleza.
Usou não? bem a beleza. Só deu um pequeno probleminha um pouco mais tarde, porque o John Phillips pega um álbum chamado Rubber Soul, dos Beatles, e ouve uma canção chamada Michelle.
Ah, sim.
Michelle Mabel.
Pequeno probleminha.
Um pequeno probleminha. E ele, que teve, como muita gente comenta, um ligeiro affair com ela.
Sim.
Embora fosse casado com a Jane Asher.
Uhum.
E o Paul, na época, negou, porque ele era casado com a Jane Asher. Negou que não teve mais. Ele deu essa bandeira aí de fazer o Michelle, né?
Sim.
Hastiou a bandeira, né?
Deu uma escorregadinha.
Quanta história, né? Olha só, em agosto do ano passado, o Juba teve uma gravação em Londres, não foi isso, Juba?
Foi, exatamente.
Conta pra gente dessa gravação.
Na verdade, eu sempre tive essa vontade, né, de fazer a abertura da Beatle Week e gravar em Abbey Road com uma banda inglesa. E o dono do Cavern Club, o irmão, tem uma banda. E aí ele me convida para ir fazer a abertura em Liverpool. Eu falei, nossa, que maravilha. Agora só falta eu marcar uma gravação em Abbey Road para eu ficar muito feliz. E esse convite veio, né? Através de uma banda inglesa chamada Vox Beatles, que andou vendo meu Instagram lá, minhas participações com a Blitz e tal. Falou, pô, cara, você não quer gravar com a gente aqui em Abbey Road? A gente vai gravar no dia 4 de agosto, né? Eu falei, pô, 4 de agosto é meu aniversário, que maravilha.
Seu aniversário?
Era meu aniversário, é Leonino.
Juba.
E aí, vou pra lá, faço a abertura no Cavern Club, que foi uma maravilha, Liverpool nessa época, recebe bandas do mundo inteiro.
Sim.
É, você tem bandas tocando na esquina, nos bares, é festa.
Em agosto.
Às vezes muda pra final, é que nem carnaval, às vezes muda uma data um pouquinho pra frente de agosto, um pouquinho pra trás, mas basicamente em agosto. E aí você encontra também, num hotel lá, que é uma espécie de Copacabana Palace, que é o hotel Adelphi, todas as personalidades que participaram efetivamente da vida dos Beatles. Então você tem lá o Donovan, que viajou com eles para a Índia, você tem lá a Frida Kelly, que é a secretária que foi desde que eles começaram na lojinha do empresário Brian Epstein, que era uma espécie de Casas Bahia.
Sim.
Esse cara viu eles no Cavern, ele era todo elegante, chique, viu eles no Cavern, se apaixonou pelos garotos e falou, quero ser empresário de vocês. E essa Frida Kelly, que começou a ser secretária, cuidar deles, quando eles iam lá toda tarde, só para ver se tinha chegado alguma carta.
Sim.
E aí a banda foi crescendo, o Cavern Club enchendo, até que o empresário tenha a ideia de vamos fazer um show em Londres. A partir do momento que eles fazem um show em Londres, a banda explode.
Olha que massa.
E ela vira uma espécie de secretária confidente de todos os Beatles. e da família dos caras. Então, ela toda Beatles que tá lá. É, por exemplo, eu conheci a May Pang, que foi mulher do John Lennon quando ele brigou com a Yoko.
Nossa.
Conheci a Patti Boyd, que foi mulher do George, foi também mulher do Clapton. Então,
você é um cara que é guiado, então. Porque você é magnético o negócio. Onde tá rolando, você tá lá. E se não tiver rolando, você reúne para fazer acontecer, né? Não,
na verdade, eu consegui conhecer todas as pessoas, né? O Jeff Emerick, que gravou 5 álbuns com ele a partir do Robert Soul, porque eu ficava sabendo quem eram as personalidades que estariam presentes na Beatle Week. Então eu antecipadamente já ia para a Beatle Week, tanto que eu fui 6 vezes para conhecer toda essa galera, né? E é interessante porque lá na Beatle Week...
Semana dos Beatles, né?
É a Semana
Liverpool,
dos Beatles.
Liverpool, Cavern Club.
Como, né? Eles estão lá contando histórias sobre os Beatles, eles não se incomodam de você abordar e fazer perguntas, tirar dúvidas. Então sempre eu tive interesse em saber, por exemplo, dos Beatles, né? Quem no estúdio era mais produtivo, quem chegava mais no horário, quem chegava só à tarde, quem era um cara que era bom de gravar, que gravava rápido. Então eu queria saber esses segredinhos de quem convivia, porque você lê livro dos outros, cada um tem uma abordagem do ouvir falar, né?
E você nessa Semana dos Beatles estava todo mundo aberto e muito afim de contar. Né,
então você chega lá com uma pergunta, é verdade que o Paul McCartney que fez o solo do Texman? Sim, foi o Paul McCartney. Mas por quê?
Aí a resposta verdadeira, genuína, né?
Aí o George Martin, inclusive, me confirmou. É porque a gente estava gravando, ele botou isso no livro dele, inclusive. A gente estava gravando, a base já estava pronta, mas para quem não sabe, o George Harrison sempre foi um cara, ele gosta demais de mexer nos jardins lá do Fire Park, onde ele morava.
Uhum.
E ele... Olha, Jorge, que hora você vai chegar? Cara, tá dando um problema aqui com a minha piscina, eu vou chegar mais tarde. E aí, porque o Texman tá pronto, que era uma música do Jorge, que abria o álbum Revolver. Aí ele falou, fala pro Paul fazer um solo, que depois eu chego aí, se eu não gostar, eu refaço o solo, mas se eu gostar, fica o solo do Paul McCartney. Tanto que o Paul McCartney fez um solo genial e ele não mexeu.
Olha,
embora a música fosse do George. Olha que loucura.
Legal isso.
É demais, né?
Muito. Demais você saber isso em primeira mão e certeza, né? Você pode... Você vai escrever o livro?
Hã?
Você tem que escrever livro.
Sim, sim.
Vai ter vários capítulos.
E por ter uma banda há 43 anos, eu acho que
a
quem
Blitz,
sabe...
Né?
É, a Blitz... Quem sabe da nossa vida, assim, dentro do estúdio, nas viagens, na estrada, sempre é o nosso produtor, o nosso empresário, é o cara, o técnico de som, eles que sabem como é que as coisas rolaram.
Tem tanta coisa que acontece, não sei quem passou mal na hora que estava gravando tal música.
É que você está envolvido.
Daí aconteceu um monte de coisa.
Você está envolvido ali com a gravação?
Na gema.
Mas os caras estão todos observando. Como você fez, né? Isso é muito interessante, né? E eu queria saber exatamente isso deles, como é que eles eram. E aí, eu cheguei à seguinte conclusão, lendo o livro da... Para quem não sabe também, né? Eu quero logo contar. Houve uma brasileira que gravou com os Beatles, chamada Lizzy Bravo, que com 15 anos, ela tinha uma amiga na Inglaterra, com 15 anos, ela era apaixonada pelo John Lennon, e essa amiga dela falou assim, Lizzy, vem pra cá, eles pararam de viajar, e eu vejo eles todo dia entrando e saindo em Abbey Road. A Lizzy Bravo, que era uma moradora do Leme, do Rio de Janeiro, que foi casada com Zé Rodrigues, chega pra mãe,
amigão, Zé
chega
Rodrigues.
Pra mãe e fala assim, olha, quero trabalhar de cleaner. Quero trabalhar lá, porque minha amiga tá lá, mas no fundo ela queria ver os Beatles chegando todo dia, porque essa amiga dela via eles chegando e via eles indo embora, porque elas não saíam de lá na frente do estúdio. E ocorreu uma coisa espetacular, um dia elas estavam lá numa sexta-feira esperando eles saírem, o Paul sai na porta e fala assim, meninas, alguém de vocês consegue cantar uma nota alta? A Lizzy fala, eu canto em coro, entra. A Lizzy Bravo entra no corredor com o Paul, desce no estúdio 2, que tem uma escada.
O sonho
estão,
dela.
Estão lá dentro George Harrison, George Martin, John Lennon e o Ringo. E eles começam a colocar a base do Across the Universe. E do Across the Universe tem uma frase indiana: Jai Guru Deva, oh, nothing's gonna change my world. E aí o John fala pra ela assim: cante como você sente essa frase. E ela tava tão nervosa que a voz saía fraquíssima.
Ai.
E ele falava pra ela, o John falava pra ela assim: closer, mais perto, é. Closer. E aí ela, muito nervosa, que ela falava que o John tava com a cara do lado da cara dela.
Imagina!
Aqui. E ela vendo os mitos em torno dela. E aí o Paul fala assim: você tem mais alguma amiga que canta? Ela falou: tenho. Uhum. Chama a Gaylin Penn. Aí eles vão lá fora, bota a Gaylin também pra dentro.
Uhum.
E a Gaylin chega no mesmo microfone, e aí quando ela consegue, as duas cantando, consegue gravar o vocal.
Puxa.
E no livro elas contam, é muito interessante, que é uma espécie de diário de adolescente.
Uhum.
Que conseguiram realizar um sonho inacreditável. E dizem que eles foram... Porque em Abbey Road, para quem não sabe, tem uma cantina. Você desce uma escada, você vai lá na cantina, tem sempre umas comidinhas gostosas lá. Eles falam assim: olha, nós vamos comer alguma coisa, vocês querem alguma coisa? Elas estão nervosas, falam: não, nós vamos ficar aqui dentro do estúdio. Aí a Lizzie conta assim, que elas ficaram uma olhando para a outra, falando assim: gente, nós estamos gravando com os Beatles. Gente. Como é que nós vamos mostrar pra alguém que nós estamos aqui dentro com os quatro? E aí, amiga, não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, será que nós estamos sonhando? Aí eles voltam, elas gravam as vozes todas e aí continuaram com aquela vida de ficar indo todo dia lá. A Lizzie, quando contou essa história aqui no Brasil, os caras falaram assim: eu acho que a Lizzie esqueceu de tomar o remédio hoje.
Não, é inacreditável, né?
Acho que essa garota tá meio...
Lelé.
E ninguém acreditou nessa história durante 40 anos. Até sair a edição especial do álbum branco. Porque essa música que elas gravaram o vocal, essa música foi enviada quando a NASA quis mandar uma nave interplanetária. Eles levaram essa música chamada Across the Universe, com o vocal delas.
Sim.
E só saiu com o vocal delas no álbum oficial dos Beatles, quando os Beatles fizeram com o álbum branco a edição 50 anos. Que lá tá escrito: Lizzie Bravo e Gaylin Penn, vocais em Across the Universe.
Nossa!
Aí, olha que loucura que aconteceu.
Elas ficaram desacreditadas até aí, né?
Até aí.
Essa fase.
E aí acontece uma coisa mais maravilhosa ainda. A BBC estava convocando todo mundo que de alguma forma participou do álbum dos Beatles, né? A mulher que toca harpa em She's Living Home, o pessoal que tocou violino em All You Need Is Love, para dar depoimento sobre a obra dos Beatles. E ela recebe um telefonema com um e-mail da BBC convocando ela para ir para Londres, que eles iam designar um repórter para acompanhar ela dentro do estúdio Abbey Road para mostrar exatamente como foi.
Nossa.
E pasmem vocês, está disponível na internet, vocês
olha,
colocarem lá.
No YouTube.
No YouTube. Lizzie Bravo, YouTube, gravação Abbey Road, vai estar toda a repórter da BBC recebendo ela, entrando no estúdio, levantar a voz dela na mesa.
Olha.
Então isso foi a realização.
Arrepiante.
A realização de legal. Vida dela.
Muito
legal. Foi muito bom. E uma coisa boa também, quem quiser seguir meu Instagram, Juba Blitz Instagram, ou Juba Blitz Oficial, eu contei essa história da Lizzie Bravo lá em Abbey Road agora.
Ah, sim, em agosto.
Em agosto.
Você esteve lá na Semana dos Beatles,
na
né?
Semana dos Beatles. Eu gravei a abertura da Beatle Week, depois peguei um trem, fui para Londres, que é Abbey Road, fica em Londres,
uhum.
E aí eu gravei lá, eu tive essa... E ainda comemorei meu aniversário, lá, que
olha.
Coisa... Foi tudo um pacote, assim... Foi tanto que até brinco, né, que foi a trilogia de aniversário do Juba, porque eu comemorei meu aniversário com a Blitz em Recife, depois eu comemorei meu aniversário no Rio, São Paulo, depois comemorei meu aniversário em Aberlour.
Coisa boa, né? Tudo coisa merecimento, boa. Né? E eles mereceram você também, que você é uma joia, né, Juba? É. E, Juba, conta pra gente, você como biromaníaco, eu queria te perguntar se você conhece a banda Comitatus.
Muito boa.
Que é do Betinho Hered, amigo aqui do clube.
Muito ele boa, muito boa.
É muito amigo e foi entrevistado aqui no Capim Musical
muito,
também.
Muito boa. Agora, aconteceu um fenômeno, né? Há 60 anos que bandas brasileiras, porque o Brasil é o terceiro país mais bitomaníaco do mundo.
Nossa, que interessante, não sabia.
O terceiro país mais bitomaníaco. E aqui, desde 1963, você já teve assim, centenas de bandas.
Ah, é, dos Beatles.
Dos Beatles.
Né, cover.
É, agora, a única banda cover que explodiu e foi um fenômeno e que eu levei pra gravar em Abbey Road foi o All You Need Is Love. Que há 12 anos atrás a gente gravou um DVD e na época, pasmem vocês, eles venderam mais DVD que a Ivete Sangalo, que tava estouradíssima. Nossa. Na época. Foi um fenômeno. Uma coisa que eu nunca vi na vida, os caras venderem 300 mil DVDs na época.
Nossa.
Tanto que o empresário que capitaneava o All You Need Is Love, hoje ele é dono do Cavern Club, aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo, que foi inaugurado há menos de um ano,
isso,
né?
Isso, no Shopping Vila Olímpia.
Juba, o mercado musical tá a mil, né? A agenda tá lotada, a agenda da Blitz. Como é que tá? Vocês têm uma turnê? Como é que tá indo?
Vamos dizer que nesses 43 anos, a gente teve apenas um pequeno intervalo que o Evandro gravou alguns discos solos, e logo na nossa volta em 1994, o mercado tem estado excelente. Para quem não sabe, pessoal, o Brasil é hoje o segundo lugar do mundo em vendas de ingressos, tanto de shows internacionais quanto de shows nacionais.
Ninguém duvida disso, porque a Blitz é demais, meu. Ela é, ó, os sertanejos gostam, os pagodeiros gostam, os roqueiros gostam. É. Todo estilo musical ama a Blitz. Existe unanimidade assim? Eu acho que não.
É difícil.
Vocês são meio pioneiros nisso daí, ou únicos.
A gente fica feliz, né? Porque a gente já teve o prazer de ter o Roberto Carlos na nossa plateia, no Canecão.
Olha,
com a Miriam Rios. E quando eu fui no camarim, tava assim, Dorival Caymmi, Braguinha, Roberto Carlos, Elba Ramalho. Então isso dá um prazer enorme, né? De você ter essa nata da MPB, né? Artistas incríveis, né? E a gente tem tido um nível de comparecimento do nosso público nos shows, simplesmente está inalterado durante todos esses anos. Eu acho que de uma geração para outra, né? As pessoas, os pais falam para os filhos que o show é legal, que vale a pena conhecer, e a gente, nesses 43 anos, os shows estão sempre lotados, né? A gente tem uma...
imperdível, né? Você só fala, eu vou na Blitz, não vou perder.
A gente tem uma agenda cheia, é um prazer incrível a gente viajar o país inteiro e as pessoas vêm contar, olha, Juba, essa aqui é minha filha, aí ele fala, filha, eu quando tinha 17 anos assisti eles, agora você também assistiu, aí a filha fala, eu também adorei. Então é uma alegria, né? Quando a gente vai pro exterior, aquelas viagens para os Estados Unidos, a gente vai para Portugal, já fomos para Tóquio, já fomos para Moscou,
Rússia.
Aí a Rússia, os caras, Juba, botei o apelido do meu filho de Juba por sua causa. Eu morava no Brasil essa época, agora hoje aqui eu trabalho com restaurante, trabalho com frete e não sei o quê. Botei o nome da minha filha de Fernanda por causa da Fernanda. Então é uma alegria, né? Você...
Então, mas você com esse astral, né, Juba? E o Evandro Mesquita também,
sim,
né?
Sim, sim.
É tudo de bom esse astral. Sim. Eu acho que isso atrai muito,
muito.
E cria muita fidelidade do público.
A gente se dá muito bem, né? Porque é um casamento, né? Então a gente faz tudo, discute todas as coisas referentes à banda para o crescimento da banda, né? Democraticamente, a gente só quer o melhor para a banda cada vez entrar mais na vida das pessoas, né? A gente tem conseguido isso, porque 43 anos não são 43 dias, né?
É verdade.
Tem gente que faz um hit e desaparece, né?
Isso sem palavras, não dá para concluir nada, porque que vocês têm uma longa estrada pela frente.
Sim.
E estão fazendo muita coisa aqui no Brasil e fora do Brasil. E vocês estiveram aqui recentemente tocando no Clube Paulistano,
sim,
né?
Sim, tivemos aqui.
Foi?
Olha, uns 2 anos atrás,
eu
mas foi pela, segunda,
show.
Pela segunda vez, foi uma maravilha, né? O público aqui do Paulistano, nossa, espetacular.
É, são ótimos, né? Eu sou suspeita, mas eu adoro o povo aqui do clube.
Uma coisa muito curiosa, quando a Blitz explodiu e foi fazer a primeira tour nacional, naquela época as pessoas, o cara que escrevia no caderno de cultura, é incrível, um escrevia a página inteira e o outro também escrevia a página inteira sobre o mesmo show.
Uhum.
Que é uma loucura isso,
nossa,
né? Então tinham duas figuras, uhum, que eu me lembro que a primeira tour que a Blitz veio fazer aqui, nós fizemos uma coletiva no Maxud Plaza,
uhum,
e aí o cara, antes do show, os dois já estavam falando mal da banda, dizendo que, pô, essas coisas do Rio de Janeiro, isso aí não vai dar certo,
nossa,
só vai durar um verão só, e bababá, e não sei o quê. Aí você vê como é que são as coisas, né? O cara fala que a gente vai durar um verão, nós estamos aqui há 43 anos.
Sim.
Eu faço questão de falar, porque às vezes esses caras abalam as pessoas que estão começando, né? O cara escrevendo que você não é nada, que você não vai dar certo.
Nossa.
Que, nossa, é melhor vocês pararem e fazer outra coisa.
Nossa, nem tinham ouvido.
Nem tinham ouvido o show, já estava odiando. Então,
ai,
isso serve, eu gosto sempre de enfatizar isso, né?
Uhum.
Que quando, pessoal, vocês tiverem uma banda, a banda estiver acontecendo, não liguem para opiniões, que olha a situação que eles estão e olha onde nós estamos.
Pois é, é isso aí, Vitória!
É isso aí.
Pessoal, a gente está aqui no estúdio também com o Sérgio Heinz, da banda O Terço. Ele veio junto aqui, a gente tem tanta história para ouvir do Juba, que agora eu quero ouvir, e ainda isso é só o começo, né? É que agora eu quero ouvir um pouco do Sérgio Heinz com a banda O Terço. Conta um pouquinho, um resuminho da sua história.
Primeiro eu preciso falar, né, porque a entrevista é com o Juba, né, eu só vim trazer o Juba, que é um grande amigo, é irmãozinho meu, né, e é um prazer estar sempre com ele e tal, e a gente tem muitas histórias em comum, e é um grande prazer também estar aqui no Paulistano com você e tal, essa galera que é fantástica, é um clube maravilhoso. Então, O Terço continua. Eu tenho feito, agora em 2025, eu fiz a turnê Sérgio Heinz, O Terço, porque o Flávio Venturini estava fazendo um turnê de 50 anos, comemorando 50 anos de carreira solo.
Mas então Magrão, vamos inteirar os ouvintes. A banda O Terço, você fala da formação original e você esteve em turnê o ano passado com uma outra banda, né? E
isso, é.
Só para situar o pessoal, que tem muita gente que gostaria de saber, tenho certeza que eles
então,
gostariam de saber.
O Terço sou eu, o Flávio Venturini, e o Sérgio Magrão, também fundador do 14 Bis.
Sim.
E depois que eles fundaram o 14 Bis, eles saíram do Terço e depois voltaram para o Terço, já estão no Terço há mais de 20 anos de volta e a gente vem fazendo turnês. O Flávio continuou com a carreira solo, saiu do 14 Bis e o Magrão continuou com o 14 Bis. Só que ano passado eles não tocaram comigo por causa dessas duas turnês que eles estavam fazendo de comemoração e agora voltaram de novo para a banda e tal, a gente vai fazer turnê esse ano com eles, mas eu continuo também com esse show Sérgio Heinz do Terço, né?
Sim, é uma então, banda maravilhosa que eu já assisti algumas vezes e arrebenta, gente, os músicos são maravilhosos.
São professores de instrumento, né? Tem
são.
O Jorge Tarassiu, que é professor de música, já teve até escola de música, é maestro lá, que nos teclados, todos cantam, né? Que é muito importante, o Terço faz um trabalho vocal que...
Todas as músicas abrem vocais.
Isso, lindo. E é um diferencial que a gente sempre vem trazendo isso daí e mantendo no trabalho. Tem o Vitor Guerra no baixo, que é o mais novinho, né, que entrou agora.
Sim.
E tal. Tem o André Gonzalez, André Gonzalez.
E o André Gonzalez, que a gente entrevistou aqui, né, Ricardo
isso.
Silva?
Verdade,
né, que o Ricardo está aqui com a gente. Obrigada pelo seu apoio sempre aqui no estúdio, Ricardo. Você é o máximo.
Valeu, Márcio.
É isso aí. E agora, bem próximo, 7 de fevereiro, eu vou estar tocando no teatro lá do Shopping Jardim Sul, com
sim,
essa banda, Sérgio Heinz, O Terço, tocando o repertório do Terço, né, as músicas todas do nosso repertório, com os mesmos vocais e obedecendo os mesmos arranjos, né? A gente mantém isso. Eu aprendi com Eric Clapton, nosso querido Eric Clapton.
Opa!
Pô, assisti o show dele lançando o disco Journey, né, em Londres, lá no Royal. 2 anos depois, eles vieram tocar aqui no Olímpia. 2 anos depois, o mesmo set list, mesmo, não tinha contagem. O Eric Clapton virava para os músicos, olhava, e aí eles atacavam na cabeça da música. Impressionante. Então, assim, eu aprendi com ele. O público espera, porque ele ouve o disco a vida inteira, ouve aquela música daquele jeito. Sim. Aí você vai fazer o show e toca diferente, não é bacana. O músico, às vezes, não pensa nisso, né?
É.
Ele tem que se preocupar com o público que tá ali.
Para
ouvir aquilo. Ele quer ouvir aquilo. Aquilo que vai trazer o grande prazer dele. E fora que é o seguinte, o músico que toca todo dia quase aquelas mesmas músicas daquele dia, aí quer mudar os arranjos, quer mudar porque fica meio de saco cheio. Mas só que é o seguinte, o público vai vê-lo às vezes uma vez por ano ou uma vez na vida.
Sim.
Então ele quer ouvir aquilo, cara, né?
Ele quer ouvir o que ele tem lá no disco, né?
Exatamente.
Nada diferente daquilo.
Exatamente.
E é isso que vocês vão estar fazendo.
Exatamente.
Lá
no
dia 7 de fevereiro.
Isso, dia 7 de fevereiro no Teatro do Shopping Jardim Sul.
É isso aí, gente, o terço, imperdível. Eu vou estar lá.
Opa! Vamos lá, Juba, também, se tiver em Sampa.
Terço é uma banda maravilhosa. O Sérgio sempre foi nosso eterno galã, né? O terror das princesas.
Ih, é a longa estrada.
A longa estrada do Sérgio.
Que exito aí.
Aliás, o terço, 14 bis, os caras sempre primaram por tocar músicas com linhas melódicas maravilhosas.
Que pegam na alma,
pegam,
né?
No fundo alma,
da alma.
Vocais incríveis, né? Eles trazem à memória sempre aquela época espetacular, né? Que do progressivo que se ouvia melodias lindas do Gênesis, do Yes. Então, acho que o terço...
É o rock progressivo,
é o rock,
né?
Progressivo que traz essas lembranças incríveis, assim, que realmente... É, não é modismo, né? É atemporal a sonoridade do terço e dessas bandas. É o
obrigado,
que eu acho.
Obrigado. É, eu também sou fã da Blitz, né?
Porque... É, isso é importante.
Com certeza.
Coisa boa, é coisa boa.
É,
então, não dá pra negar.
Isso daí,
né?
Que você tinha falado, né? Que transcende e que todas as vertentes curtem.
Sim.
A Blitz,
sim,
né? Isso é muito bacana, né?
Então vamos encerrando por aqui hoje, infelizmente, porque eu ficaria assim horas e horas conversando e provavelmente depois daqui a gente vai conversar mais, né? Então é isso aí, queridos ouvintes da Rádio Paulistano, recebemos aqui o Juba, baterista da banda Blitz, um grande cara. Obrigado pela sua presença
prazer,
aqui no nosso programa,
querida,
brilhantando o nosso programa Cap Musical.
Olha, prazer, viu? A gente, debaixo dos meus 73 anos, o que a gente tem é muita história boa para contar.
É isso aí, obrigada, Juba.
Maravilha, maravilha, prazer foi meu.
Sérgio Heinz, obrigado pela sua presença aqui no,
opa, é sempre
no
um prazer.
Cap Musical. E no fim desse ano vamos voltar contando as novidades do texto.
Vamos, aqui, e quem
tá
sabe
certo?
Um texto com Flávio Venturini, com o Magrão, a gente,
sim,
vem tocar aqui no Paulistano,
é,
né?
Isso
quem
aí,
sabe?
Quem sabe nós vamos ter isso. Gente, é um espetáculo o show do terço, ainda com Flávio Venturini, com todos, né?
Sim, com
gente,
certeza.
E com essa banda que você tá hoje, acho que podia vir todo mundo.
É.
Ah, que sonho. É isso aí, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima.
Até!
Rádio Paulistano apresentou Cap Musical, com Márcia Casanova.